Está no ar o Critique Podcast, que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Espeziano. Vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcast, sempre com a presença de gente muito importante, interessante para a nossa sociedade, os assuntos que a gente gosta de discutir, né? E a gente sabe que a crítica é o primeiro passo para uma transformação, sempre em boa companhia. André Geiger, tudo bom?
Salve, Marão, tudo bem?
Tudo certo. Sabe quem retorna ao Critique para a gente ter essa conversa?
Eu tô muito feliz, cara. Eu sinto que esses episódios que a gente tem a chance de fazer é quase que uma bênção em relação a todo o trabalho que a gente vai fazendo com o tempo, sabe? Então, tô muito feliz com o episódio de hoje.
Vamos alimentar a nossa alma aqui, que retorna à mesa do Critique para brilhantar as noites conosco. Aqui a professora Lucelena. Boa noite, tudo bom?
Boa noite.
Como...
prazer em revê-los.
Prazer o nosso aqui. É, o homem, quando volta ao Rio, não é mais o mesmo e nem o Rio.
Heráclito.
O que, que mudou de lá para cá? O que temos de novidades? Novas formas de pensar? O que, que aconteceu com a professora?
O que capturou a sua mente nesses tempos?
O que capturou a mente nesses últimos tempos? De tanta transformação, né? Individual, coletiva e mundial, talvez, né?
É um tempo bem acelerado, né?
É verdade. É
claro que aumenta a nossa preocupação com o mundo, porque realmente nós estamos perdendo a credibilidade diante de nós mesmos, né? Ninguém confia mais no ser humano, de tanta loucura, de tanta alienação. Mas, particularmente, dentro da Nova Acrópole, eu tenho feito um trabalho de divulgar um pouco as ideias do estoicismo, como vivenciá-las, e tenho trabalhado também com peças teatrais. Estou com algumas peças em cartaz.
Ah, que legal!
Bem interessante.
Que legal. As peças falam de alguma temática específica? Como que são as peças?
Bom, eu tive uma primeira peça lançada aqui em São Paulo, que foi Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, que conta a história dessa grande mulher do século XIX. Depois tivemos O Profeta, que conta a história de Khalil Gibran, né? E agora estamos com Ânima, que é uma peça que fala de seis grandes mulheres da história. São seis personagens interpretadas por uma única atriz, que faz um trabalho maravilhoso no palco, trabalho de transformação maravilhoso no palco, e conta a história de Hipátia de Alexandria, Joana d'Arc, Marguerite Porrette, Harriet Tubman, Simone Weil, grandes mulheres da história. É uma aventura e tanto.
Que legal. Deu um trabalho para atriz ali, né? Porque é um monólogo com tantas trocas, né? Imagina
ter vários... Bom, mas eu acho que assim, de um ponto de vista para olhar as coisas boas também, quantas atrizes hoje têm a chance de fazer um papel que, de fato, tenha um enredo, uma substância tão forte, né? Então, muitas vezes eu converso com pessoas que estão no ambiente teatral assim, eles falam assim, cara, a gente vive outras dificuldades, eventualmente, mas é a arte. Isso é o estado da arte mesmo, né? Aquela coisa da coxia, de passar, né, de passar maquiagem, de você ouvir o público, pô, é muito diferente, cara.
Ansiedade, né?
Isso para uma boa atriz é uma festa. E Beth Zalkman, que faz essa peça, é uma excelente atriz. Ela ganhou o prêmio Senin de melhor atriz de 2024 pela peça Helena Blavatsky, que também ela dá um show. E agora em Ânima ela está de volta fazendo um trabalho sensacional. Você distingue perfeitamente cada personagem, tá? Com uma apresentação totalmente diferente, uma transformação assim de segundos. Muito bonito.
Legal. Que interessado.
Professora, a gente vê no seu conteúdo tanta coisa, né? Mistura um pouco de filosofia, entra na parte religiosidade, né? Na parte... É muito interessante esse amálgama de ideias, de conceitos. Como que a senhora se define? É uma pós-moderna? Como que seria uma classificação? Como que a academia, né, dos filósofos olha para a senhora, né? Como classificaria, talvez?
Na verdade, eu não faço muito parte da academia, né? Eu me formei num processo paralelo que é a Nova Acrópole, que é uma instituição internacional de filosofia. Tem 36 anos nessa instituição. E a especialidade da gente é trazer a filosofia para a prática, ou seja, escapar daquela mentalidade de conceitualização, de muita problematização muito abstrata, e entrar na aplicação dos pensamentos na vida, começando pelo período clássico, nos focamos bastante no período clássico, e trazendo até os nossos dias. Tá? Então, eu posso considerar que sou uma filósofa à maneira clássica. Para mim, tudo tem que ter um desdobramento sobre a maneira como eu vou viver amanhã. Tem que trazer alguma transformação que me viabilize uma vida um pouco mais humana, um pouco melhor.
Que legal. O pensar e fazer as reflexões sobre o nosso tempo, a nossa sociedade, a forma como estamos vivendo, hoje é um privilégio de poucos, porque no mundo acelerado, às vezes a gente não tem tempo nem de olhar para dentro, olhar para o espelho, além da imagem que traz, né? Mas para dentro, né? O autoconhecimento, a reflexão. Será mesmo ainda um privilégio ou deveríamos encaixar nas nossas agendas pessoais essa parte para reflexões, autoconhecimento, né? Tá complicado, não é? Para todo mundo, né? Nesse mundo caótico. Acho que lá atrás, no mundo clássico, os filósofos existiam porque tinha muita gente fazendo outros trabalhos que eles não precisavam fazer. Hoje, se todo mundo tem que trabalhar, sobrou pouco espaço para filosofar ou ainda dá para encaixar como um hobby nas pessoas comuns, digamos assim?
Eu acho que a vida humana nunca foi tão fácil assim. É. Nós não tínhamos uma vida tão mecanizada quanto a gente tem hoje, tantas máquinas para fazer tanta coisa. Era uma vida onde a sobrevivência era tirada da terra, o trabalho era braçal. Então, acho que a vida humana nunca foi tão fácil assim. Agora, as pessoas, normalmente, não é que elas abram a sua agenda e vamos ver um espaço aqui para o espiritual. Elas são empurradas para isso por uma falta de sentido que, de repente, a rotina gera, uma rotina vertiginosa que não está levando a lugar nenhum. Chega uma hora que a angústia existencial explode dentro delas. Explode, às vezes, de uma maneira patológica, né? Como uma depressão, como uma ansiedade. Então, as pessoas estão sendo empurradas para a reflexão por uma necessidade. Porque chega um ponto que a gente percebe que está mecanizado e não sabe em que direção está indo. Não tem um sentido, não sabe se isso é realmente o que gostaríamos de fazer da nossa vida. Nós vivemos uma alienação produtiva de gerar coisas e não de construir a nós mesmos. Então isso gera, a nível internacional, uma angústia muito grande. Eu acredito, particularmente, que essa onda de problemas, como eu falei, de depressão, de ansiedade e outros que o mundo atual vive, é uma falta muito grande de um sentido de vida mais profundo, que justifique tudo que a gente faz. As pessoas estão caindo num vazio. Aí a filosofia tem respostas muito interessantes para ajudá-las a refletir sobre esse vazio e encontrar saídas. Tá?
Portanto... Isso não é um pouco, talvez, do momento que a gente vive, que, de novo, é um momento muito difícil, com muitas escolhas, com talvez todo mundo correndo para achar o seu espaço no mundo. Mas talvez é um período onde as pessoas estão mais... Ao mesmo tempo que eu tenho uma escolha muito mais ampla, essa escolha também traz consequências e um peso muito maior no indivíduo. Me explico. Talvez há 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, dificilmente você ia cair muito longe, né, da árvore. Então, se você nasceu em uma família de ferreiros, você seria ferreiro, provavelmente. Se você nasceu numa família de, sei lá, de oliveiras, pescador, você seria pescador. O mercado de trabalho, inclusive, colocou as pessoas em um sistema que o núcleo familiar disputa. Então, mulheres têm filhos cada vez mais tarde, casais se casam cada vez mais tarde, quando se casam, os divórcios são mais curtos. E cada um está buscando a sua existência na Terra. Talvez, acho que para muitas pessoas anteriormente, é quase como a ignorância era uma bênção. Ele sabia que ele ia ser ferreiro, então ele tocava o barco do ferreiro e aí podia viver uma comunidade, ele tirava uma escolha de dentro de si. Você acha que esse impacto sobre hoje você pode ser tudo? E todo mundo te vende, você pode ser tudo, pode ser tudo.
Pode ser o que quiser.
Esse é um fator que você sente como importante para isso ou não? A liberdade ela sempre vai ser boa, o que falta é a gente se adaptar.
Na verdade, se eu for analisar um pouco mais profundo o que você está dizendo, eu acho essa liberdade muito relativa. Você tem diferentes formas de chegar a uma única coisa, que é uma sobrevivência confortável e colocar a tua personalidade em evidência. No fundo, é só isso que as pessoas estão buscando. Sejam elas o que forem. Talvez aquele cidadão que estivesse lá, sendo um ferreiro como seu pai foi, fosse mais natural para ele ir para a Ágora e filosofar com Sócrates. Hoje isso é muito mais raro. Uma opção existencial, uma opção espiritual, hoje é muito mais raro. A pessoa tem inúmeras opções, mas como? Todas levando na mesma direção. E uma vez eu estava olhando no supermercado, achei isso engraçado. 10 marcas de pasta de dente diferentes, para você ter a impressão de que você está escolhendo. Quando você ia olhar, o fabricante era o mesmo, né, as 10. É mais ou menos isso que a gente vive. Seja lá você o que for, você vai entrar numa disputa para ter mais conforto material e mais evidência pessoal. Uhum. Não tem mais nada a oferecer além disso. E isso é pouco para o que o ser humano precisa. Uhum. As opções, então, não são muitas, é uma só. E isso é pouco. O ser humano precisa de algo pelo qual viver e não apenas sobreviver. É preciso de uma justificativa para levantar da cama todos os dias. Tá? E isso aí não oferece. Tá? Então, não temos tanta liberdade quanto pensamos. Vamos mais ou menos todos gravitando dentro de uma mesma seara, buscando as mesmas coisas.
Uhum. Será que a divisão do trabalho, que empurra a gente para cada vez uma especialização maior, a sociedade foi isso, né? Você tem um especialista, do especialista, né? Você vai observar qualquer área. Pega uma medicina, por exemplo, você tem um cirurgião só
do osso ou da orelha, exatamente. Ouvido.
Exatamente. Então, e aí você fica muito restrito a uma área de conhecimento, por mais especializado que você seja, sua aplicação é ali. E você talvez não tenha contato com outras coisas que preencheriam a vida, né? Em outros conhecimentos, ter interação. Talvez o ferreiro lá atrás pudesse ter tempo de filosofar, mas ele também tinha outras atividades que não só martelar na bigorna. Hoje a gente só martela na bigorna. Será que essa parte da frustração não tem a ver com essa questão da divisão, de ficar fazendo, ser super especializado, e as coisas que a gente pode aprender e descobrir só é no tempo pós-trabalho, né? Ou seja, os hobbies, outras atividades, né? Extra-trabalho.
Na verdade, existe uma ocasião em que Platão, ele faz uma disputa com um sofista e ele diz: me dê qualquer ofício dentro da cidade de Atenas que eu vou te dizer como você pode realizar esse ofício e ser um filósofo ao mesmo tempo, refletindo sobre o que está acontecendo na sua vida, sua relação com os seres humanos, a relação das ferramentas que você maneja, seja lá o que for que você faça, você pode refletir ao mesmo tempo. Ali te dá material humano, te dá material da natureza, coisas que você pode estabelecer reflexões e pode buscar respostas. Esteja você fazendo o que estiver. A gente escolhe se limitar ao aspecto técnico das coisas. Uhum. Em qualquer coisa você pode tirar respostas profundas da vida. Ou seja, o nosso tempo ele é como se fosse uma pirâmide. Você tira dali um substrato material, mas não é só isso que os fatos têm a oferecer. Então, você pode refletir sobre qualquer coisa e tirar dali um conteúdo muito profundo.
O ponto é que talvez a gente colocou, deixou as pessoas com esse sentimento de que no seu espaço, além do seu trabalho, que é a sua existência, tenho que primeiro garantir que eu vou viver e vou ter condições financeiras de equiparar minha família. Depois vem existir como pessoa e você ter uma presença no mundo. Mas pensa que em muitas eras da nossa existência, a competição do que era essa vida além do trabalho, né, que é uma boa parte do que você fica acordado fazendo, ela era muito menor. Né? Ou então ela ou era menor ou exigia a mesma dor. Para você,
a pessoa trabalhava menos?
Para você, você encontrar pessoas, por exemplo, para se entreter num esporte. Não era que todos os lugares tinham... Então tudo era uma dor para você fazer. Hoje em dia, você ir encontrar pessoas para filosofar, ou você consumir conteúdo eventualmente disso, te coloca para pensar, enquanto ao alcance de literalmente um dedo para cima...
Sim, você encontrar uma comunidade.
Tem um monte de distrações que querem te roubar para... Veja uma música, uma festa, uma...
Sim.
Que é as escolhas, né?
A disputa pela atenção,
pode escolher muitas coisas. E eu acho que é isso, talvez tenha desviado as pessoas de construir as suas comunidades, entendeu? Porque cada vez as pessoas estão mais dentro do seu computador, tá até criando comunidades, mas é num modelo muito mais confortável, talvez. As pessoas estão brigando pela mente das pessoas por dentro, né? Então eu não quero só fazer parte da vida de um cliente, pensando nas marcas mesmo, assim, ou nas coisas que foram criadas. Mas eu quero que ele seja um fã, eu quero que ele seja um loved brand, eu quero que ele me venda, inclusive. Então... tem muita gente disputando o lifestyle, a presença de vida. Uhum. Você chegou a, nesses estudos, olhar para eventualmente comunidades ou lugares, culturas, que têm características diferentes e ainda mantém um pouco mais esse espírito de discutir a filosofia, de se encontrar ao lado de uma árvore, por exemplo, vamos pensar em lugares...
Meditar,
etc. Ou não, ou realmente... É endêmico, todo mundo realmente está indo para esse caminho mais de informação.
Eu tenho uma trajetória de fazer algumas viagens pelo mundo, eu acabei de chegar de Tibete, Nepal, Butão, e eu posso dizer, seguramente que o mundo inteiro está vivendo uma fase muito materialista. Uhum. Né? Bastante materialista. O que eu insisto em dizer é que não se trata do filósofo que trabalha 8 horas por dia e depois vai para casa filosofar. Trata-se de um filósofo que é filósofo 24 horas por dia. Uhum. Seja lá o que for que eu faça nesse momento, eu vou estar com corpo e mente juntos, dando o meu melhor e tentando compreender a natureza das coisas, por que elas são dessa forma. Uhum. E sempre com o espírito de querer agregar valor naquilo que eu faço. Agregar valor ao mundo, agregar valor ao outro. Isso no tempo todo. O filósofo, ele trabalha com esse espírito, ele tem as suas amizades em torno desse espírito, ou seja, ele se diverte com esse espírito. Uhum. Onde ele está inteiro. Né? Não é um filósofo da cerquinha do trabalho para fora. Qualquer uhum. coisa que ele faça vai ter esse espírito. Eu insisto em dizer que o mundo é muito mais simples do que a gente imagina. Parece ter uma variedade muito grande, mas qualquer coisa que você olha está contaminado por uma ideia de egoísmo. Como eu tiro o máximo proveito disso para mim, para a minha vida pessoal, em qualquer lugar que você vá, por trás de qualquer ofício, a contaminação do egoísmo é até a última célula. Uhum. Imagina uma pessoa que fazendo qualquer coisa tente fazer com que aquilo tenha valor, não apenas para si, mas para o máximo de pessoas à sua volta. Que queira fazer diferença no mundo, que queira deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que ele encontrou, queira fazer diferença na vida das pessoas, tem um espírito de doação, de entrega, isso é raríssimo, isso é raríssimo.
Sabe por quê, doutora? Porque também tem uma questão de, eu acho, os bons no mundo onde o capital tem a sua força, eles ficam sucumbidos. Eu vou dar um exemplo. Você chega, imagina que eu tenho a intenção genuína de fazer o Lucão prosperar na vida, vender palestras e coisas do tipo. E aí a gente está trabalhando junto, tentando, eu não quero ganhar nada em troca disso. E estou ajudando ele. E aí de repente vem alguém que já explorou outras pessoas e ele tem um poderio de mostrar como fazer dinheiro muito maior de quem está junto do lado. E como o mundo é muito rápido, será que o Lucão vai ter o tempo de observar a proposta que eu estou carregando, a proposta que uma outra pessoa está carregando e como isso vai afetar a vida dele ao longo do tempo? Não. Ele vai olhar para um contrato, talvez é isso, vou ganhar mais, então vamos. E aí quando o tempo passa, fica tudo poluído por esse microplástico quase do que não vou dizer que é do capitalismo, né, senão as pessoas vão matar.
Mas é
um pouco. Que você tem visto de suspiros ou respiros de reconstruções? Eu sei que a Nova Acrópole, inclusive, é um exemplo, né, de atrair pessoas, de conversar sobre isso, e tem gerado um impacto gigantesco em milhões de pessoas. Mas essa parte que vem de dentro, né, da reflexão, você sente que, se fosse fazer uma régua, ele está subindo ou está descendo? Mesmo essas doenças, né, que acometem aí a mente das pessoas, você acha que tem feito as pessoas refletir sobre a vida ou não? Elas estão entrando num estado quase que de desistência mesmo do que está acontecendo. Como que é a sua visão sobre isso?
O que eu percebo é que existe um grupo, ainda pequeno, mas cada vez maior, de pessoas que não questionam se elas deveriam estar aqui ou não, mas que, pelo fato de estarem, dão o seu melhor. Uhum. E isso é suficiente para a sua realização. Eu não vou questionar, a menos que seja uma coisa criminosa, mas se é uma coisa normal, a empresa para a qual eu trabalho tem simplesmente um objetivo econômico, Sim. Eu posso, dentro daquilo que eu faço, colocar uma tônica diferente. E isso pode influenciar esse conjunto, pode dar um espírito diferente. Eu acho que a única forma de se diferenciar, isso falando de negócios mesmo, uma empresa que quer se diferenciar no mercado, é começar a ter um foco mais humano, se preocupar com as pessoas. Ninguém aguenta ser tão manipulado como tem sido sempre. Uhum. Você sabe que qualquer um que te oferece alguma coisa está querendo ganhar mais do que te dá. E as pessoas estão saturadas disso. Uhum. Então eu posso, dentro de uma empresa que eu esteja trabalhando, ser referencial dentro daquilo que eu faço, de um método de trabalho diferente. Uhum. Se eu tenho contato com os clientes, eu estou realmente interessado neles. Estou procurando saber o que eles realmente precisam e não o que eu quero empurrar neles. E eu quero realmente que simplesmente não seja eu no processo ganhando, mas que o outro ganhe também. Eu quero crescer nesse processo de trabalho como ser humano. Eu quero que essa experiência me agregue uma visão mais ampla do ser humano. Se eu tenho essa postura, isso é uma coisa que influencia muito, porque é raro. Uhum. Então, quando uma pessoa começa a ter essa postura, isso começa a contaminar e isso eu acredito que isso seja o futuro. Inclusive dentro do meio empresarial. as empresas não derem essa virada, e eu tenho conversado com algumas que estão querendo dar essa virada, de começar a se preocupar de verdade com as pessoas, vão ser superadas, porque existe um limite de manipulação possível. Todo mundo está muito saturado. Todo mundo está precisando de alguém que pense neles, que realmente queira alguma coisa positiva para eles, e não apenas uma exploração onde tiram mais do que dão.
Mas aí não existe uma pressão de produtividade que é uma constante? A professora comentou sobre vivermos um tempo mais fácil por conta da mecanização, né, e automações. A gente agora tem a inteligência artificial, que de artificial não tem nada, né? Ela tem muito pensamento humano para ser construída, né? Mas sempre que uma tecnologia nova chega, a vida humana, né, a nossa vida não fica tão mais confortável assim. Ela precisa ter, as pessoas precisam ter acesso a esse conforto, digamos, né? E pensando no, na jornada de trabalho, as tecnologias que aumentam produtividade, aumentaram a produtividade, mas a carga de trabalho continua a mesma, né? As novas tecnologias, a inteligência artificial não está diminuindo as horas de trabalho das pessoas. Assim que foi na Revolução Industrial, não diminuiu as horas das pessoas que estavam no campo e foram para a fábrica. Elas simplesmente trocaram as atividades e foram se especializando. E essa pressão de produtividade não carrega um pouco mais dessa frustração do pessoal não conseguir sair, gera ansiedades, geram tantas coisas. Será que estamos vivendo um tempo onde isso não vai ser mais sustentável ou ainda dá para arrastar de outras formas? É uma curiosidade, não sei.
É, o que eu percebo é que o benefício não é diminuir a quantidade de horas de trabalho, mas fazer com que você sinta mais prazer naquilo que você faz durante essas horas de trabalho. Isso é o foco, tá? Eu observo que a tecnologia, ela é sempre dual. Ela gera coisas positivas, mas gera também um monte de vícios, um monte de dependências. E em qualquer situação, a gente tem que saber discernir muito bem. Então, a inteligência artificial tem uma amplitude de facilidades que ela nos dá muito grande. Agora, não podemos deixar que ela substitua a nossa criatividade, a nossa inspiração, a nossa intuição, a nossa imaginação, essas coisas que são tão humanas. Muito pelo contrário, eu tenho que aproveitar que ela faz o trabalho pesado, o trabalho mecânico, e desenvolver mais esse meu lado. Se for assim, a inteligência artificial está me obrigando a crescer. Ou seja, é uma boa oportunidade, uma vez que existe a inteligência artificial, que eu desenvolva a inteligência natural, que estava muito freada pelo fato de eu estar mecanizada, fazendo trabalhos que uma máquina pode fazer. Seja uma análise combinatória de dados que ela joga sobre você, uma síntese. Bom, se eu fazia só isso, eu vou ser substituído. Mas ela está me convidando a fazer arte, a fazer coisas criativas, coisas imaginativas, a ir além. Ela está me convidando a desenvolver todo um lado humano que estava paralisado em mim. Tá? Não se trata da gente, como eu falei ainda há pouco, fazer menos, trabalhar menos, mas que aquilo que a gente faça tenha mais sentido, seja mais humano, nos realize mais. E nisso, eu acho que se a gente souber lidar com ela, dá para fazer.
Tem um agrave também, que é, não é nem a produtividade através da tecnologia, mas agora as pessoas, né, estão se dopando para poder se manter concentradas, estão em depressão. Então,
para tudo, né? Para emagrecer,
para emagrecer,
dormir, pra tudo.
Ou seja,
pra acordar.
Não, foi o Dalai Lama que falou, né? As pessoas, curiosamente, né, elas trabalham, perdem saúde... Né? Depois compram um remédio para juntar dinheiro, depois gastam dinheiro para comprar remédio e voltar à saúde, né? Meio paradoxal, né? Mas tem essas outras formas, né? Parece que quem tenta ir de outras formas, buscar o equilíbrio, às vezes fica mal visto, né? A pessoa está saindo cedo, não é assim?
Bom, na verdade, essa questão de ficar mal visto é uma coisa meio complicada. Todo mundo tem isso. Se eu for fazer escolhas mais humanas, se eu selecionar, por exemplo, o meu acesso à internet, não ficar pendurado lá o tempo todo, para ficar mais concentrado, se eu tiver uma série de escolhas humanas, isso vai me isolar, as pessoas vão ficar distantes de mim. Eu acredito que não. Eu acredito que aquelas pessoas que, bom, costumam interagir no happy hour, naquelas conversas superficiais, talvez não te convidem mais para o happy hour. Mas, na hora que elas tiverem uma dificuldade real na vida e precisarem de alguém que as auxilie, vão lembrar de você e não do colega do happy hour. Então, você tem que escolher a que você vai estar associado. Tem que fazer essa escolha conscientemente. Eu quero estar associado a alguém que pode ajudar num momento realmente crítico. Tem uma frase de um filósofo pré-socrático, Heráclito, que ele dizia que os que velam possuem um mundo em comum, mas os que dormem voltam aos seus mundos particulares. Então, quem está tentando despertar e usar a sua concentração, a sua inteligência, a sua imaginação de uma maneira produtiva e humana, vai encontrar com aqueles que estão nessa mesma trilha em algum momento. Ou seja, solitários não ficamos, né? Muito pelo contrário. Aí você encontra mais a si próprio, porque a pior solidão que existe é você estar distante de si próprio. Quando você encontra a si próprio, logicamente você se sente muito mais bem acompanhado e vai encontrar aquelas pessoas que são necessárias, que fazem parte da sua jornada.
E muito legal, aí até combina com o que a professora falou, né, sobre um momento de individualismo, né, as pessoas, né, buscando, né, o próprio satisfazer as próprias vontades, mas não existe o eu sozinho, sem o coletivo no mundo. A gente vive em sociedade, né? Então, por que cuidar tanto dos próprios interesses antes, né, dos interesses sociais? Não é, isso é muito interessante, né? De vender que o self-made man, né? Vou sair sozinho e vou construir o mundo, né? E vou vencer sozinho. Não, você precisa de ajuda de muita gente para você se dar bem, né? Para você conquistar as suas coisas, né? Isso ainda é algo intrigante também.
Não,
né?
Tem mais o coletivo geral, né? Você tem o coletivo individual.
Como
assim? Acho que esse o coletivo individual é assim. Com a tecnologia de informação, conexão, etc., hoje você pode encontrar pessoas da mesma afinidade que você em qualquer lugar do mundo. Então, se você, por exemplo, é malabares,
para
falar aqui de política nem outra coisa, você é malabares. Você encontra mais outros 100 malabares sem dificuldade e vive dentro da bolha dos malabares para o resto da sua vida.
Os malabaristas estão aí.
Então, talvez o cara que é um padeiro, que mora na sua rua, você não enxerga como comunidade, mas o cara que é um malabares, que está em outro lugar, que se comunica online, é a sua comunidade.
Entendi.
As redes sociais... Mas desculpa, eu cortei, porque eu penso bastante sobre isso, sobre esse coletivo tem mudado. As pessoas têm criado um coletivo imaginário de... O coletivo é os camaradas, o coletivo é o governo, o coletivo é o Estado. Mas qual coletivo? O coletivo não somos nós?
Na verdade... mudou um pouco a forma de agregar pessoas, mas os objetivos são sempre objetivos pessoais bem pequenos, né?
Uhum.
Uma ocupação, um gosto. As pessoas não se reúnem, por exemplo, para crescer juntas. Isso seria uma escola de filosofia. Isso seria uma forma de você unir pessoas. Vamos crescer, vamos refletir, vamos procurar fazer com que a vida seja mais humana. Isso seria um foco. As pessoas não buscam muito isso, né? Então, a gente parece que tem muitas opções. O que a gente tem são muitas tribos falando de quê? De como se divertir, de como se distrair, mas de como se tornar um ser humano melhor, você tem muito poucas tribos falando disso. Isso é muito raro. Então, parece que essa, digamos assim, essa facilidade de entrar na internet e arrumar minha tribo é uma coisa que nos agrega. No fundo, são um bando de egoístas trocando figurinhas. Se você não vence essa barreira do egoísmo, você não está com ninguém. É uma questão de, em todas as opções da sua vida, pensar o que eu posso escolher que traga benefícios não apenas à minha pele, mas o máximo de pessoas possível que eu possa atingir. Em tudo que eu escolho, em tudo que eu faço, como eu posso beneficiar mais gente. Isso é uma tônica de vida diferente, que vai quebrando essa barreira. Você falava que a gente hoje precisa estar dentro da sociedade para conquistar uma carreira, uma coisa desse tipo. Não só precisamos do coletivo para construir uma carreira, mas ainda temos uma mentalidade que nós precisamos estar acima do coletivo, ou seja, uma mentalidade altamente competitiva para podermos ter sucesso. Você percebe que se alguém... Uma vez eu estava num posto de gasolina, me entregaram um folheto de uma faculdade, tinha escrito assim, destaque-se. Era uma peça de um quebra-cabeça, subia e as outras ficavam todas lá embaixo. Ou seja, você tem que ter sucesso sobre um monte de gente. Teu sucesso é individual, tem que ter um monte de fracassados para o teu sucesso ter gosto. Percebe? Imagina que você chega para um amigo e diz, eu tirei em primeiro lugar numa corrida. Quantos concorrentes tinha? 1.000. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todo mundo. Perdeu a graça. Você tem que ter 999 derrotados
para você,
pro teu sucesso ter algum gosto, ter algum sabor. E nós trabalhamos com essa mentalidade. Agora, vocês imaginem um mundo fraterno nessas condições.
É uma competitividade, às vezes, desnecessária, né?
Não, isso é o fim da comunidade humana. É o fim. É todo mundo querendo tirar vantagem uns dos outros. Tá? Você não confia em ninguém. Né? Então, é uma mudança de raiz nas minhas decisões básicas da vida. Eu decido só em função da minha pele ou eu decido tentando encontrar aquela opção que beneficie o maior número possível de pessoas que eu possa alcançar. Isso é um elemento que você vai transformando o mundo dessa forma.
O mundo não precisa desses egoístas?
pra quê?
Ó, vou dar um exemplo. Eu fiquei pensando agora enquanto você falava. Nessa corrida de 1000 pessoas, eu tenho certeza que o ganhador vai ficar super feliz, vai ganhar prêmios, vai estar muito acima de todos os outros. Vai ter, eventualmente, uns 200 derrotados. Mas eu ainda acredito que, debaixo da superfície, tem uns 500 que estão felizes que, naquela prova, ele bateu o recorde dele. E, eventualmente, ter um cara que é muito diferenciado, está lá na frente, ajuda ele a descobrir caminhos naquilo que ele quer ser bom. Então, talvez, por exemplo, vamos pensar um drible que um jogador novo inventa. E ele é o melhor do mundo. O fato de ele ser o melhor do mundo, tudo bem, eu não estou competindo com ele, mas o fato de ele fazer aquele drible, eu consigo imaginar e trazer para a minha realidade e ficar um pouco melhor para mim. Então, num contexto de colaboração, se eu conseguir evitar que o egoísta me adoeça, não é positivo que eu tenha pessoas que estão despontando e mostrando o que é o topo do que se pode chegar na versão menos humana de uma coisa, sabe assim? Uma pergunta, né?
Claro. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não poderia usar o egoísta para isso, porque você estaria usando um ser humano como meio, né? Immanuel Kant fala, nunca use um ser humano, um ser racional, como meio, mas sempre como um fim em si. Uhum. Então, o fato de o cidadão ser um egoísmo feroz, eu vou me aproveitar disso de alguma maneira. Eu, com certeza, me beneficiaria muito mais se ele fosse um altruísta, sem dúvida. E outra coisa, a competição é sempre conosco mesmo. Sim. Ou seja, eu ganho um pouco porque hoje fiz uma marca melhor, ele ganha pouco porque fez uma marca melhor, todos estão ganhando juntos, mas a sociedade não valoriza isso, valoriza quem tirou em primeiro lugar. Uhum. Aí as pessoas sempre ficam com aquela dose de insatisfação, eu fiz um pouco mais, mas eu não fui o primeiro lugar. Ou seja, com aquela aspiração de um dia ter que superar todo mundo. Você tem que superar a si próprio um pouquinho, todos os dias. E naquilo que é essencial, a gente não está se superando nada, essa aqui é a verdade. Eu sempre peço para as pessoas fotografarem o seu Réveillon, seu ano novo. E daqui a um ano olharem para essas fotos e perceberem, eu sou um ser humano melhor do que aquele que eu era ali? Superei alguma coisa? Uhum. Poli algum defeito? Realcei alguma virtude? Venci alguma dificuldade, alguma limitação? Eu sou um ser humano melhor do que eu era naquele 31 de dezembro? Às vezes a gente olha e não vê nada, somos os mesmos. Então estamos superando o quê? Nosso corpo corre mais. Nosso corpo daqui a pouco não vai correr nada, porque vem a velhice, vem a morte, não se trata disso. Tá? O que nós realmente podemos atingir que tem algum valor, que tem alguma, que faz alguma diferença para nós e para a sociedade. Nisso nós não estamos avançando nada. Muito pouco.
Infelizmente, só para fechar o ciclo que está falando, a competição, no seu ponto, a competição ela é tão dura que, inclusive, ela eventualmente vai nos colocar, olhando para... para líderes, né, como que podiam eventualmente inspirar pessoas, mas elas estão escondendo o jogo e fazendo coisas que estão, inclusive, além da competição. Tipo o Neil Armstrong, o Lance Armstrong. Que,
ciclista.
Ciclista, que falava, não, eu sou limpo, e servia como um exemplo para um monte de gente que nunca ia conseguir chegar na condição dele, porque então, ele era um cara dopado. Uh-huh. Então, aí, qual que é o... Além de tudo, maiores referências que a gente tem... Você descobre depois da carreira que são dopados ou que você jamais chegaria ali, pô, aí sim.
Ou seja, uma referência humana, ele não é. Ou seja, é um resultado material. E a humanidade necessita muito de referências humanas. Tem uma frase de Epiteto, estoico, que ele diz que as sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para florescer e germinar. Nós precisamos de referenciais humanos. Pessoas que não sejam simplesmente quem pedala muito, mas quem é íntegro, quem se supera do ponto de vista de fraternidade, de bondade, de justiça. Uhum. E esses são raríssimos, as pessoas não estão buscando o melhor aí. É como você falou, um cidadão que de repente pedala muito, mas quando sai de cima da bicicleta é uma pessoa banal, ou até pior do que banal, uma pessoa criminosa.
Isso é verdade. Acho que um dos símbolos máximos de competição, né, as Olimpíadas, né? Eu lembro, não sei quem eu estava assistindo... Nessas últimas Olimpíadas, os 100 metros, né, que é uma das provas, todo mundo para, né, para ver, né, o homem, a mulher mais rápido
do mundo.
Né, e tudo mais, né. Aí eu lembro que acho que o último colocado, ele ficou assim bem atrás, os últimos, né, era o oitavo, né. Aí não lembro quem comentou, falou assim, nossa, mas esse daí chegou muito atrás, né, como ele é ruim. Eu falei, amigo, se você colocar o planeta alinhado e falar, corram, ele vai chegar em oitavo.
Se você colocar a história do planeta.
Se você botar a história do
planeta. Todos os humanos que passaram pela Terra.
Exatamente. Ou ele vai chegar em oitavo. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele está muito bem, mas é o referencial, né? Porque a gente só olha aquele panorama, a fotografia final. A última, né? A última largada. Quem estão ali os oito? Essa competitividade às vezes é necessária, né? Mas você quer aprender com o melhor ou com o oitavo melhor? Sendo que você está em que posição, né?
É.
Então eu volto pro teu ponto, às vezes a tua referência não precisa ser o melhor. É o melhor que encaixa dentro dos seus parâmetros. Imitar é arriscado, né?
É, e na verdade precisaria ter mais do que simplesmente correr, né? Se cada um desses líderes fosse também um líder humanamente respeitável, isso seria muito interessante. Mas olha a qualidade moral dos líderes que a gente tem da sociedade. Quem são eles? Atletas, atores de Hollywood? Protagonistas de telenovelas, artistas,
empresários.
Quem são essas pessoas, moralmente falando, humanamente falando?
Uhum.
Que referencial de vida dão? Portanto, a gente está totalmente sem essa referência que você falava. A gente precisa de alguém para se espelhar, para ter um exemplo, para querer ser melhor. Precisaria de alguém que fosse humanamente melhor, para que essa inspiração fosse global, completa. Eu não quero ser corredora, eu quero ser um ser humano melhor.
Uhum.
Tá? Então, se essa pessoa corre, mas além de correr, ele é um ser humano especial, para mim é inspirador. Tá?
Como que você vê a questão da religiosidade nessa questão? Porque, eventualmente, em momentos da vida, as pessoas, quando se desencontram, um caminho que buscam, que parece natural a elas, é a religião. É, ou a comunidade, seja da sua igreja local, seja da sua crença local, enfim... Não entrando em especificidades de qual crença cada um tem. Mas, mesmo na crença, hoje existe uma batalha pelo poder, pelas pessoas, pela renda. Eu entenderia muito mais o esporte e outras coisas, mas essa capitalização da religião é um fenômeno, para mim, mais novo. Não sei se você já viu isso mais no passado, se isso já se confundiu mais ou menos... Qual que é a sua visão sobre essa tentativa de captura de crescer como um ser humano tem a ver com a sua religião e não sobre sobre como você é como ser humano?
Religião versus religiosidade, né?
Existe uma frase de um pensador indiano, Swami Vivekananda, eu acho essa frase muito bonita. Quando ele diz o seguinte, que quando o mundo é o fim e Deus é o meio, você é um materialista. Quando Deus é o fim e o mundo é apenas um meio, você é espiritualista. Ou seja, você vai ver quem é um espiritualista, esteja ele dentro de religião ou não, sobre o que é que ele busca realmente como fim na vida dele. Uhum. As coisas materiais são meios para ele se aproximar disso, para chegar lá, mas elas não são uma finalidade.
Uhum.
Agora, o que a gente vive hoje em geral, como você falou, às vezes dentro de religiões, às vezes fora, é o fim é o mundo, são coisas materiais, é uma sobrevivência confortável e prazerosa e, se possível, evidência. Né? Isso é o fim é o mundo. E Deus é um patrocinador dessa nossa egotrip. Não é isso?
Uhum. Foi Deus que me deu.
Ele vai te ajudar a chegar lá se você for bonzinho. Mas você não quer Deus, você quer o que ele pode te dar. Isso é o fim da picada. Eu costumo contar aquela história do Aladim. Aladim e a lâmpada maravilhosa. Imagina que o Aladim ele realiza um rito, esfrega 3 vezes a lâmpada. Surge de dentro daquela lâmpada, não está em todos os lugares, está só dentro daquela lampadinha, um gênio, que é um Deus, porque tem todos os poderes, né? Para que serve esse bendito Deus? Só para atender os teus desejos, tá certo? E se você, num determinado momento, como fez o Aladim, abre mão dos seus desejos, aquele Deus não está mais só dentro daquela lampadinha, daquela crença, ele passa a estar em todos os lugares.
Uhum.
Então, o que a gente tem é isso. Deus é um patrocinador, ele está no meio. Se você não tivesse necessidade, se você pudesse conquistar essa sobrevivência material e essa evidência sozinho, se já tivesse conquistado, Deus não servia para nada. Atingir os meus desejos. Ele existe em função dos meus desejos materiais. Quem é diferente disso? Isso é muito raro.
Uhum.
A relação com Deus é pelo que ele pode me dar ou por temor do que ele pode me tirar. Isso é materialista. Esteja você onde estiver. Você imagina o que é um sentido de vida onde Deus é o fim. Eu quero cada vez mais encontrar unidade dentro de mim e no universo. Eu quero ver cada vez mais os atributos de Deus brilhando dentro de mim, porque se eu sou, eu sou imagem e semelhança. Eu quero unidade, eu quero fraternidade, eu quero justiça dentro de mim. bonita, porque eu tenho cada vez mais proximidade com esse ideal. Se está lá, está aqui também. Eu encontro em Deus esse atributo da unidade, que é o único atributo que a gente pode pensar de Deus, né? Não pode existir nada fora dele, porque senão ele deixa de ser absoluto, ele se torna relativo. Então ele é uno. E eu quero encontrar essa unidade dentro de mim também. Não excluir nada, nem dentro nem fora. Dar a cada um aquilo que é justo, mas não excluir nada. Eu quero cada vez mais essa unidade. Eu me aproximo dele e a minha aspiração é ele. As coisas que estão no meio do caminho, eu posso usá-las se necessário. Ah, mas a minha aspiração é ele. Isso é um espiritualista. Você encontra muita gente assim?
Não, é raro.
Né? Aí é um quadro que eu acho muito claro, muito bem definido. Tá? Esteja você onde estiver, acredite no que acreditar. O que é que você está buscando na sua vida? As coisas são meios ou são fins? E Deus, em que posição está?
Basta ver as tentações, né? E onde o pessoal coloca energia e o referencial, né? Coisas de ganho rápido. As bets, né, naquele assim, jogo do tigrinho, eu quero ganhar, coisas materiais, tem que ser rápido. E as referências, né, eu vou ver o curso de um cara que vai melhorar a minha vida. E aí ele tá num barco, com carros de luxo, na frente de uma mansão, referencial, né, é sedutor. Sendo que às vezes o palácio da pessoa tá muito mais em volta da pessoa, ela não tá vendo, né, que já está com as coisas que ela precisa, né? É interessante isso, né?
Acho interessante, se você vir, a maneira como as palestras que eu faço, eu tenho mais de 600 palestras no YouTube. E as pessoas gostam, e eu não ensino ninguém a ganhar dinheiro, nem a conquistar evidência, nenhuma delas. São 600 palestras onde nenhuma delas mostra como você chegar ao êxito material fácil ou como ser conhecido ou reconhecido. São palestras para você se tornar um ser humano melhor. E tem gente interessada, isso eu acho um prodígio. Tem gente hoje que ouve, que está interessado nisso. Nossa, é totalmente orgânica a nossa plataforma do YouTube. Não tem um centavo investido. E ela é uma plataforma que cresce organicamente, tem pessoas interessadas em ouvir. Para mim isso é uma esperança.
Isso é legal.
É o equilíbrio das tecnologias, né? Que é você que faz a escolha. Você pode ver um conteúdo que vai tentar te ajudar a crescer como humano ou pegar um conteúdo que vai te ensinar a ganhar dinheiro, mas quem está ganhando dinheiro com esse conteúdo é ele.
Sim, se você não é, você é um produto.
É? Você é um produto, é total.
Com certeza.
É interessante. O professor comentou uma coisa, né, do momento. Existe uma certa... A sensação que eu tenho é da moral estar mudando. E existe um conflito atual no mundo em cima disso, né? A gente olhar líderes globais, a volta do Trump, isso que está acontecendo ali em volta dele, dos empresários, né? Tem esse referencial, né? Os empresários americanos, e muito dessa agenda que está mudando, inclusive, a partir das empresas. Então, as coisas que estavam sendo promovidas nos últimos anos, na última década, em torno de diversidade, de outras coisas, parece que está recuando. Uma professora faz uma análise sobre esse momento também. Será que estamos ficando talvez mais conservadores nesse momento ou não? Ou é ilusório isso, né?
É verdade, os focos de interesse têm muito a ver com as tribos envolvidas, né? Elas se alternam no poder. E isso é um processo que tem acontecido ao longo da história. Um conjunto de demandas, um conjunto de reivindicações, hoje está, digamos assim, um certo ostracismo, são outras. Daqui a pouco varia, tá? Mas o que eu percebo é que, se nós formos considerar do ponto de vista moral mesmo, não houve um progresso por causa disso. Tá? O que houve é uma alternância de interesses no poder, que vem acontecendo ao longo da história, desde que o mundo é mundo. Para mim, uma diferença moral significativa seria quando o ser humano é moral, não por alguma recompensa ou alguma punição, mas porque ele considera isso como parte dele mesmo e é feliz por ser moral. Então, nós não precisaríamos de pauta nenhuma. Porque se você faz uma pauta, por exemplo, dentro da agenda woke, uma pauta de contra os preconceitos, o primeiro preconceito que o ser humano tem é o preconceito personalístico. De achar que tudo aquilo que diz respeito a ele é superior àquilo que diz respeito ao outro. Se você está trabalhando contra preconceitos, trabalhe com esse. Que é o egoísmo, que é o fundamental, porque o resto tudo seria consequência. Tá? Então, uma reforma moral teria que partir desse ponto.
A menor minoria é o indivíduo.
Isso, ser humano, ser moral, por quê? Porque isso eu sou digno de ser humano, eu sou digno de ser moral. Faço por mim mesmo, faço para poder me olhar diante do espelho em paz. Eu me realizo ao ser moral. E não por coerção ou por prêmio. Ah, a sociedade vai me premiar ou ela vai me punir se eu não for. A gente tem uma ética de coerção e não de convicção. Se isso mudar, aí é uma mudança. Tá? Mas o resto são simplesmente tonalidades que se alternam no poder. Daqui a pouco sobe tudo de novo, daqui a pouco vem o outro. Tá? E isso, se você percebe, o ser humano não mudou significativamente. Nenhuma dessas pautas incluiu uma transformação profunda no ser humano. Onde ele passa a fazer as coisas porque ele deve, porque ele merece, porque ele gosta, porque ele se realiza ao fazer aquilo que é humano. Se eu fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha, eu ainda seria ético, ainda seria moral. Por quê? Por mim. Eu mereço. Uhum. Eu me realizo com isso. Uhum. Um ser humano assim muda o mundo. O outro não. O outro é simplesmente tribos. Tribos que vão se alternando por modismos. Uma hora está aqui, outra hora está lá, mas nenhuma das duas está mudando o mundo em nada. Essa que é a verdade. O ser humano continua sendo o mesmo. Então, que diferença, se a gente é um pouco maduro e para pensar mais intimamente, que diferença está fazendo isso do ponto de vista do ser humano?
Uhum. Eu tenho visto alguns criadores, né, que fazem um alarde, está chegando o fim dos tempos, né? E aí você tem que construir um bunker. É, porque pode ter uma hecatombe nuclear, você tem que armazenar comida, proteja a sua família, é sempre um pânico moral. É, e às vezes pode parecer uma profecia autorrealizável, se todo mundo resolver construir um bunker e estocar comida, vai faltar comida e, e aí sim que a gente vai precisar ter comida estocada, né? Então, isso é algo que está surgindo, ou sempre, não sei se sempre surgiu esse problema. Talvez ali durante a Segunda Guerra ou Guerra Fria pudesse ter um pouco mais desse sentimento. Mas nos dias atuais, deveríamos estar preocupados ou isso é uma banalidade, é algo apenas para ser monetizado?
Na verdade, nós sabemos que uma guerra mundial é uma possibilidade. É. Existe, inclusive, um exemplo que se dá sobre isso. Teve um tempo na história, que era o tempo da Guerra Fria, onde você tinha uma piscina de gasolina e só duas pessoas com fósforo na mão. Agora você tem a piscina de gasolina com 10 pessoas com fósforo na mão ou mais. Tá? Então a gente tem riscos. Tá? Uhum. Mas a maneira como o ser humano pensa em enfrentar os riscos é que curiosa, porque mostra exatamente o que ele é. Ou seja, ao invés de eu tentar praticar eu mesmo um nível de pacifismo, de harmonia na minha vida, passar isso adiante, tentar criar um movimento na humanidade que fosse realmente maduro, onde a gente trabalhasse para uma maior harmonia, não. Eu penso em construir um bunker, onde eu vou colocar um monte de comida lá e as pessoas vão ficar batendo na minha porta morrendo de fome, eu não abro, porque a comida é só para os meus, até um dia que acaba a comida. Essa é a solução que as pessoas pensam. Isso é que as pessoas pensam, ou seja, se tiver uma hecatombe, eu vou pensar em mim, tá? O resto que se vire. Que tipo de solução é essa? Porque, na verdade, ninguém se mantém dentro de um bunker a vida inteira. Isso é uma coisa ridícula. É apenas adiar o inevitável. Ignorar o desespero da humanidade do lado de fora do seu bunker. Ou seja, eu não penso nesse momento em me transformar, em mudar. Existe um quadrinista brasileiro que eu gosto bastante dele, Caetano Cury, que ele desenha os quadrinhos com aquarela, é muito bonito, que é o Theo e o Minimundo. E ele tem um quadrinho particular que eu acho muito bonito, muito interessante, que ele mostra um homem sentado numa cadeira diante de uma televisão, num sofá diante da televisão, em cenas de guerra. Mil cenas de guerra. Aí, de repente, ele pega o controle remoto, desliga e diz, chega, eu vou acabar com isso agora. Aí pega o telefone, liga para o irmão dele com quem ele não falava há anos, pede desculpas, o irmão pede desculpas para ele também. Ele desliga o telefone e diz, talvez o mundo não tenha percebido, mas nesse momento a humanidade deu um pequeno passo na direção da paz mundial. Percebe? Isso é fazer alguma coisa. Eu estou começando dentro do meu âmbito, onde eu atinjo, a praticar a paz mundial. Ou seja, eu sou uma referência de mudança. Não, larga tudo para lá e eu vou me enfiar no meu egoísmo e construir bunker. Ou seja, as soluções da gente são soluções de uma humanidade profundamente arraigada em egoísmo.
Um ponto que eu queria que você nos ajudasse a refletir e também ouvir sua opinião sobre isso, sem entrar no mérito sobre o tipo de Estado, que temos diversos modelos de Estado pelo mundo. Mas o Estado em si, ao longo da nossa história, também nunca foi tão poderoso. Então, ainda que existisse uma força dos reinos, né, na época medieval, vamos dizer assim, você eventualmente poderia pegar um cavalinho, sair pela mata, encontrar uma nova tribo e viver. Não existia uma...
Ah, eles iam te aceitar.
Não, não. Você tinha outras consequências. Tudo tem prós e contras. Mas assim, você eventualmente tinha uma possibilidade de não ter nenhuma relação com o Estado na sua vida. Você nunca faz um documento, você ia viver na sua comunidade ali.
O poder sempre alternou, Estado, isso. A igreja...
Hoje em dia, isso. Hoje em dia, você, o Estado nunca, os Estados nunca foram tão opressores. Do ponto de vista que um americano médio que nasce hoje, já nasce devendo 100 mil dólares. Se você fosse pegar a dívida do país, o americano nasce devendo 100 mil dólares. Os impostos nunca foram tão altos, globalmente, como carga sobre tipo, uma força que você nasce tendo que pagar. Você não tem escolha de viver numa tribo, etc. Tem que pagar a taxa. Tem que pagar IPTU. Para morrer tem que pagar também. Para nascer tem que pagar. E muitas pessoas estão vendo que um movimento em que o capitalismo se junta, né, com o Estado para realmente oprimir as pessoas. E aí é o fim dos mundos. Você sente que as pessoas estão buscando essas rotas alternativas, pessoas que vão eventualmente viver em comunidades mais centradas no interior de São Paulo. Já tem comunidades assim hoje aqui. Pessoas que largam o mundo tradicional, vamos dizer assim, para tentar viver uma busca pelo seu eu interior. Qual que é a sua visão sobre isso? Isso é uma fuga ou isso é uma tentativa de encontrar, assim, aí sim,
uma nova perspectiva? Você
diz, não, né? Se isso é uma fuga, porque para muita gente isso são os malucos que viraram hippies. Ou se isso é, na verdade, o que deveria ser a tentativa de se encontrar dentro de si.
Se as coisas dependessem apenas de circunstâncias externas, né, seria uma boa alternativa. Mas o ser humano não muda porque ele se colocou dentro de uma comunidade. Você vai ver acontecer muitas vezes nessas comunidades é que, num determinado momento, você precisa organizar para poder as coisas funcionarem. Para um respeitar o direito do outro, o espaço do outro, tem que se organizar. Uhum. É organizar, escolhe um líder, que é natural isso dentro de uma organização, que trabalha junto com a sua equipe para propiciar o benefício para todo mundo. Se esse líder não é uma pessoa melhor, daqui a pouco você aproveita dessa situação e está explorando todo mundo. Ou seja, você tem uma sociedade igualzinha à outra, só que menorzinha.
E aí é uma seita mais perigosa, porque você perdeu a noção do mundo. Né?
Ou seja, se você não muda o ser humano, não adianta você colocá-lo em qualquer lugar do mundo. Dentro de pouco tempo ele criou o mesmo vício, porque ele tem o vício dentro dele. Ele se aproveita da posição que ele está para tirar proveitos pessoais, sempre. Tá? Ele se aproveita da situação em que ele está para pensar apenas na sua pele. Muda isso e coloca ele em qualquer lugar que resolve. Tá? Uhum. Mas se a gente achar que estar em algum lugar sendo os mesmos vamos mudar alguma coisa, vamos fabricar uma miniatura daquilo que já tinha. Porque isso está dentro de nós. Tá? Não se lidera para poder conduzir as pessoas a um estado melhor, lidera-se para se obter vantagens. Isso já está subentendido no mundo atual. Libera-se para que a pessoa que está lá na frente possa, de alguma maneira, manipular a favor das suas ideias, manipular a favor da sua visão de mundo. Uhum. Vai ter algum benefício? Vai ter que gerar. Né? Mas, em compensação, vai sempre procurar levar as coisas na direção daquilo que mais lhe beneficia pessoalmente. Isso está subentendido no mundo atual. Uhum. Tá? Então, a gente teria que fazer com que o homem aprendesse a lidar com o poder. E, para isso, aprendesse a lidar consigo mesmo. As pessoas dizem que o poder corrompe. Na verdade, o poder não corrompe. Ele potencializa aquilo que você já tinha. Se você era um egoísta feroz que só pensava em si próprio, ele vai potencializar esse egoísmo de tal maneira que você vai poder beneficiar a si próprio muito mais do que antes. Tem uma frase de Machado de Assis que eu adoro, que ele diz o seguinte: está errado o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Entendem isso? Uhum. Então, uma pessoa tem um caráter corrompido, é um egoísta, uma pessoa que só pensa nos seus próprios interesses. Coloca poder, é uma desgraça, porque vai potencializar o que ele tem. Uhum. Agora, você pega um ser humano que seja verdadeiramente altruísta, que tenha um interesse muito claro de, com a sua vida, beneficiar o outro. Dá poder, vai potencializar isso. Uhum. Então, não adianta a gente ficar iludido por pessoas jurídicas. O poder não presta, o Estado não presta. Tem que mudar o ser humano. Pessoas jurídicas são ficções. A gente tem que mudar o ser humano, começando por nós mesmos.
A gente, eu vi hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo de 76 da Globo, perguntando para as pessoas na rua do Rio de Janeiro sobre leitura. Né? E você tem um livro novo, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E as pessoas responderam assim, transeuntes do dia a dia, super, você vê até postura diferente, Marião. Tipo, uma coisa esquisita de olhar, nossa, isso é uma TV, sabe assim? Uhum. E aí perguntavam para as pessoas assim, tipo, juro, na média, as pessoas respondiam 5, 6 livros por mês que elas liam.
Caramba.
E aí perguntava, ah, mas aonde você lê livro? Um cara tinha o Clube do Livro, outro cara tinha... Não, eu leio todos na faculdade. E hoje em dia a gente nunca produziu e vendeu tantos livros e, ao mesmo tempo, menos pessoas estão lendo.
E a qualidade dos livros também, né?
Queria que você falasse um pouco das reflexões que você colocou nesse livro novo.
Uhum. A agenda estoica, né? O Lucão vai botar na tela.
E um pouco sobre o que te inspirou a manter essa forma, inclusive, de arte, né? Que é a leitura e a escrita. Dado que você já tem 600 palestras, como que isso se encaixa dentro do que você quis escrever?
É engraçado, passei pelo aeroporto ontem, cheguei em São Paulo.
Aí está o livro na tela.
É o livro da tela.
São Paulo ontem, e eu passava por uma livraria no aeroporto, todos os títulos eram Como Ganhar Dinheiro Assim, Assado, Como Se Destacar, Como Ter Sucesso, todos os livros que estavam lá. Eu falei, bom, nesse nível eu não vou conseguir ter muitos leitores do meu livro, porque eu não ensino absolutamente nada dessas coisas, absolutamente nada. A agenda estoica, ela nasceu a partir de um estudo que eu fiz dentro de técnicas de estudo. Eu sou professora de técnicas de estudo, gosto muito disso, ensinar as pessoas a aprenderem direito, né? E em técnicas de estudo, uma coisa que a gente percebe é que quando você trabalha sobre uma ideia todos os dias, por um tempo, por exemplo, 4 meses, todos os dias eu leio uma coisa, eu trabalho com aquilo, eu reflito sobre aquilo. Em 4 meses é possível que você já tenha incorporado isso, integrado como um hábito. É um tempo de assimilação profunda, sabe? Você já pode ter incorporado isso como um hábito. E aí eu imaginei dividir o livro em setores, ou seja, convivência, autoconhecimento, setores da vida. E peguei pensamentos de 3 grandes pensadores estoicos, que é a tríade latina, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Peguei pensamentos deles referentes a todos esses setores da vida. Tá? Então fiz rondas, a primeira ronda, digamos, convivência. E esses pensamentos, cada pensamento desse, eu fiz uma reflexão sobre ele, o que você poderia retirar de prático desse pensamento e um exercício para você fazer por uma semana. Cada um desses 3 pensamentos, reflexões sobre ele e exercícios práticos para você fazer durante uma semana.
Um exemplo de um exercício assim prático, por exemplo.
Essa semana, todos os dias, eu vou parar para pensar o que foi que eu fiz, não pensando apenas em mim mesmo, mas nos demais. Por exemplo, um exercício. Antes de dormir, vou parar para pensar em que momento do meu dia eu fui eu mesmo e não uma máscara. Reflexões desse tipo, exercícios práticos para que você se autoconheça, se perceba. Então, isso, você cobre essas rondas todas num prazo de 4 meses. A ideia é que você repita isso 2 vezes e faça isso por 1 ano. E tenha integrado alguns desses pensamentos ao longo desse ano. Ou seja, que no final do ano, isso não seja só dos estoicos, seja teu também. Você tem integrado isso como uma maneira de pensar, como uma maneira de responder à vida. Tenha feito reflexões que te permitem entender o propósito dessa frase e tenha assimilado alguma dessas coisas como tuas. Ou seja, uma proposta de assimilação de um ponto de vista estoico de vida em 1 ano.
Mas eu preciso acordar 4 da manhã para fazer essa reflexão?
Toma banho gelado?
Não. O importante é a reflexão,
tomar,
né?
Banho gelado, acordar 4 da manhã.
Não, você precisa dedicar 10 minutos por dia a isso, em qualquer horário que você queira. Não precisa de nenhuma extravagância. Você precisa dedicar uns 10 minutos a ler a frase, ler a reflexão sobre a frase e se propor a fazer o exercício.
E quais são os anseios que passam no coração de uma pessoa como você que pensa na filosofia, nessa arte de encantar os outros a conhecer o seu eu? O que que no seu coração é uma coisa que às vezes você, o seu lado humano fala assim, nossa, eu tô sentindo isso, o que que te aflige eventualmente no dia a dia?
O que me aflige seria se eu não pudesse fazer nada. Eu tenho uma tranquilidade muito grande porque sei que eu tô indo no meu limite, fazendo o meu melhor. O que me aflige é não ver as pessoas mudando. Quando uma pessoa me diz, olha, graças a alguma coisa que você propôs, eu cresci um pouquinho. Eu acho que meu trabalho está super bem feito. Um pouquinho que seja. Porque uma pequena mudança justifica uma vida. O que não se justifica é você morrer do mesmo tamanho que você nasceu. Então, uma pequena mudança, um pequeno crescimento já justifica uma vida. Tá? Então, para mim, é muito estimulante quando eu percebo que, para alguns, pelo menos, esse esforço tem dado certo.
Essa busca do autoconhecimento, às vezes, ela é... para mim é intrigante, né? Porque assim, eu sempre busco tentar entender, pô, por que que será que eu reagi daquela forma? Ou às vezes, por que que isso me causa tanta fúria, ira de vez em quando? Entender, né, como a gente reage, é a busca do autoconhecimento. Mas ao mesmo tempo, eu tenho amigos assim que eles não estão nem aí para o autoconhecimento. Eu acho interessante, intrigante, divertido, mas eles têm uma vida plena às vezes, né? Eu falo assim, olha, não me conheço tanto, mas vai viver. Será que eles, esse passo a mais de tentar se descobrir e entender, fazer essas reflexões, eu particularmente me encanto por isso. Mas é aquilo que o Geiger falou. Será que às vezes a pessoa encontra mais paz em levando a vida do... Deixa a vida me levar, meio Zeca Pagodinho? Será que não tem jeito, né? Vai chegar lá, vai morrer e tá tudo certo, né? Eu acho interessante. Será que é uma vida vazia?
Eu não acredito, a menos que essa pessoa já fosse naturalmente muito virtuosa, aí sim, seria tranquilo. Mas quando essa pessoa é dominada por uma cólera e faz uma besteira, magoa alguém, ela não vai sofrer com isso? Quando ela é dominada por uma paixão e abandona todos os seus compromissos em função de uma paixão louca, ela não sofre com isso? Ela está sofrendo, ela é escrava dos seus defeitos. Ela está sendo jogada de um lado para outro. É impossível que essa pessoa esteja tão bem assim. Porque nós somos escravos dos nossos defeitos. Eles fazem, como se diz popularmente, gato e sapato de nós. Temos perdas, temos sofrimentos, magoamos as pessoas que amamos, perdemos as pessoas que amamos. Ou seja, os nossos defeitos não são indolores. Eles causam estrago na nossa vida. Fazemos um monte de escolhas inadequadas, nos colocamos em situações ruins.
Então, perigosas,
como é que eu...
às vezes.
Isso,
né?
Perigosas. É. Para nós e para os demais, para as pessoas que amamos. Ou seja, como é que alguém pode estar feliz com isso? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil.
É que é anestesia, né? Hoje a gente tem muitas anestesias para nos... naquela expectativa do filme Clique, sabe? Do Adam Sandler, que ele passa o tempo...
Sim, sei. Como se pudesse controlar o mundo, né?
Não, o que eu vejo é muito de pessoas que estão virtualmente assim, Marião, né? Tipo assim, a pessoa, ela não tá nem aí. Ela muitas vezes tá num estado de clique, que é o estado tipo assim, não, quando eu for promovido, aí eu vou resolver as coisas. Então até lá, tá tranquilo, entendeu? Então ele não está, obviamente, passando a vida, mas ela, isso, ela anestesia uma parte do pensamento. Então, quando for promovido, eu vou pensar nisso.
Agora não.
Vive em função, talvez, de um paraíso que não chega nunca, né? Porque ou o paraíso está aqui ou ele não está em lugar nenhum. Existe uma passagem do Epiteto que ele define a felicidade, que ele diz que a felicidade é um verbo, é a prática constante, contínua e permanente de atos de valor. Ou seja, a felicidade está debaixo dos teus pés quando você está fazendo aquilo que te corresponde como ser humano. Ela não está no lugar que você vai alcançar. Ou ela está aqui ou não está em lugar nenhum. Uhum. Mas essa ideia de um Shangri-La, um local perfeito, alguma coisa que você vai atingir, que vai resolver os seus problemas, esvazia o seu presente e te torna um ansioso. Está aqui também não traz felicidade esse tipo de posição, muito pelo contrário.
O livro então convida as pessoas a essa reflexão com esses exercícios também, né?
O livro convida a viver o estoicismo. Essa é a proposta, viver. Ou seja, hoje eu vou ler isso, amanhã eu vou estar vivendo isso, para ver que resultado dá. É uma experiência. Me recordo que tem uma passagem de um diálogo platônico, Gorgias, onde Sócrates, que é o personagem principal, ele vira para um sofista da época, Cálicles, e diz: Cálicles, não fuja do diálogo, porque se você me convencer que as suas ideias são mais verdadeiras do que as minhas, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo as suas ideias. Não é uma coisa do outro mundo alguém dizer uma coisa dessas e sustentar? Se eu me convencer que as suas ideias são mais verdadeiras do que as minhas, amanhã você vai cruzar comigo na rua vivendo as suas ideias. Poder de fazer isso. Bom, eu acho que isso aqui é pertinente, que esse pensamento é cabível. Amanhã eu vou estar vivendo, vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu encontro respostas melhores do que aquelas que eu tenho tido do meu jeito. Uhum. Tá? Ou seja, é uma proposta de vivência do estoicismo. É diferente do que simplesmente vou ler para me inspirar. É vamos viver e vamos ver que resultado a gente colhe.
Essa quebra de paradigma pessoal, né? É incômodo, né? Você mudar o pensamento, né? Encontrar uma nova realidade ou descobrir a verdade, né? Ela às vezes é dolorosa, a verdade pode doer. Eu vejo às vezes um pouco no que o Geiger comentou sobre comunidades, a pessoa começa a ter contatos, né, com outras ideias, conversar com outras pessoas, mas ela se retrai porque fala, não, mas isso não é como o meu grupo pensa. Então ela não pode pensar diferente por causa do grupo. Ela não tem a vontade própria, o conhecimento próprio ali para o despertar, para poder estar aberta a outras ideias. Se é uma, se o grupo, os grupos pensam, e num ambiente polarizado, principalmente na política, evita-se o diálogo para chegar no ponto comum. Então fica, nunca chegam em acordos, né?
É, existe uma coisa que me impressiona realmente, é que, não sei, pode ser que eu esteja errada do ponto de vista histórico, mas eu acho que nunca houve um tempo histórico onde as pessoas estivessem tão desinteressadas pela verdade como hoje. Eu estou interessada pela minha versão dos fatos, não estou nem aí se você me disser, vem cá que eu vou te contar o que realmente aconteceu, não me interessa.
A fake news é mais sedutora.
Muito mais. Então as pessoas, bom, fulano está mais próximo da verdade do que eu, deixa eu correr lá porque estou buscando a verdade. Não, eu quero a minha versão, ele tem a versão dele, eu tenho a minha versão, que é aquilo que me beneficia. Se você considera, por exemplo, a filosofia como a busca da verdade, a busca da sabedoria, é algo complexo, porque as pessoas às vezes não querem saber. Elas querem saber aquilo que é mais favorável a elas. Imagina que você esteja numa casa...
Uhum. E você... foi seguindo a seu horóscopo. Nossa, agora eu vou ter rei. Não, mas a filosofia... Eu acho que, assim, ó, acho que em algum pensamento que eu já tive em algum momento, o horóscopo, ele é um remédio, uma pílula muito pequenininha, um placebo sobre a filosofia. Porque se você for uma pessoa que pensa... Se você lê um horóscopo, talvez ela te... Pensa assim, reflete. Um horóscopo ele vai te colocar para pensar nas situações da sua vida. Então, cuidado com pessoas que querem se aproveitar de você. Vamos supor que você leu isso no horóscopo. Na verdade, é um convite a você refletir mesmo. Então, assim, ninguém vai tomar uma decisão por causa de um horóscopo, certo? Mas te põe para refletir. Então, o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas, sem essa referência filosófica, encontraram um ambiente aleatório, porque não tem como o horóscopo estar certo para 1.000 pessoas que leem.
Exato, a mesma estatisticamente, coisa. Né?
Estatisticamente não tem como. Pode acreditar, tá, pessoal? Também, assim, acho que existem energias no mundo, mas você... Nesse tempo, né, que hoje as pessoas elas só consomem coisas e não estão buscando mais a verdade, não é porque também tem... tantos placebos e tantas artificialidades que confundem as pessoas?
Na verdade, as pessoas ouvem porque isso lhes interessa. Porque se não tivesse interessado ouvir, é culpa do horóscopo. Não, as pessoas ouvem o horóscopo porque ele diz aquilo que elas querem ouvir. Eu não conheço um horóscopo que diga, você deve procurar mudar a si próprio porque você tem tal defeito. Não, você vai encontrar uma oportunidade de ganhar dinheiro, vai encontrar alguém que vai te favorecer. Ou seja, ele ouve o que as pessoas querem, ele fala o que as pessoas querem ouvir. Então a gente fica naquela, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A culpa do horóscopo é a culpa das pessoas que consomem esse tipo de informação, porque só interessa para elas isso. Se o horóscopo fosse um horóscopo filosófico e só falasse do que você precisa mudar, eu acho que para muita gente não teria sentido nenhum.
Uhum. E por que os referenciais foram mudando, então? Né? Porque se antes a humanidade até buscava a excelência, a gente admirava os melhores pintores, os livros, né? Os livros clássicos, até hoje, né? Não tem nem como, são clássicos. E eles são tão bem apreciados. Não que novos não surjam ou não sejam tão bons quanto. A gente vai talvez descobrir isso daqui 1.000 anos. Mas existe essa fuga da excelência. Não sei se é uma perseguição pela praticidade ou pelo conforto, ou se a excelência é muito difícil, né? Eu quero um caminho fácil. Por que mudou esse referencial, talvez?
Bom, nós vivemos um ciclo muito materialista, mas também a gente tem que ser bastante maduro em relação a isso. Nós hoje valorizamos muito o Miguel de Cervantes, mas Cervantes morreu na miséria na sua época histórica. Uhum. Seus contemporâneos não reconheciam esse valor todo. É, a humanidade nunca foi esse paraíso todo, em momento nenhum. Eu li uma pesquisa algum tempo atrás que dizia que os grandes homens de qualquer área, arte, ciência, política, 70% deles não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. Ou seja, a coisa não era tão fácil assim, nunca foi tão fácil assim. É fácil hoje a gente olhar em perspectiva e ver que o Miguel de Cervantes foi um gênio. Mas o pessoal do seu tempo histórico preferia outros escritores, preferiam outros compositores, preferiam Salieri a Mozart. Uhum. Ou seja, nunca foi tão fácil assim a humanidade. Se tivesse sido perfeita em algum momento, talvez não tivesse decaído mais. Ela está vivendo ciclos de experiência. Nenhum deles foi tão fácil. Agora que hoje se valoriza o fácil, de consumo rápido, e se desvaloriza coisas de verdadeira qualidade, é um fato. Você quer consumir as coisas rapidamente, as coisas têm que ser digeridas muito rápido.
Sim, as músicas estão mais curtas.
Isso. Né? Nada que faça pensar, nada que leve à reflexão, nada que puxe para coisas muito complicadas, faz tanto sucesso assim, né? Tudo tem que ser bastante descartável. Então, isso é uma coisa que favorece a mediocridade. Com certeza.
Precisa de likes. Né? Precisa de likes.
Eu sinto que, no contexto histórico, a gente sempre teve uma... E aí, talvez, essa frente do conservadorismo, voltando, porque a relação familiar, do tipo, honra pai e mãe, sempre foi muito grande. Você sempre, muitas vezes, acho que o humano...
Religioso, né?
O próprio humano, ele esperava na vida superar os pais, né?
Sim, mas
ser melhor que meu pai foi.
Isso.
Pensa, né, na longo da história. É. Hoje em dia, quase ninguém mais quer seguir a carreira dos pais ou honrar pais. Ele eventualmente tem referências
de
líderes. Sim, mas a maioria tem, Marão.
No Brasil, quem foi criado pelo pai é raro.
Mas eu digo, a maioria tem uma referência de pai e mãe. Uhum. Na população mundial, vamos dizer assim. Só que hoje, ainda quem tem pai e mãe, muitas pessoas dessas não vê mais a referência de honra, de alma, de conexão dentro de casa. E vai seguir um líder que é um líder que, evidentemente, está um egoísta, que se dopa para ser o melhor do mundo. E você tá lá seguindo essa pessoa como se fosse o
referencial, né?
O referencial, esse é o ponto. Será que essa tanta informação, tantos líderes, não tá eventualmente fazendo uma força oposta no sentido conservadorismo, voltar a resgatar as famílias ou não? Vocês não veem isso?
Bom, eu acho que a gente tem que olhar isso pelo outro lado também, né? Vamos ver para aqueles que são pais e mães, como é que a gente está fazendo esse trabalho. Se a gente está se preocupando em ser uma referência para os nossos filhos, ou apenas trabalhar feito uns loucos para dar para eles conforto material.
Nossa, verdade.
Ou seja, se nós damos aos nossos filhos uma referência de honra, de integridade, de autossuperação, de capacidade de reconhecer os próprios defeitos e buscar se aperfeiçoar, isso é uma referência que ele leva pela vida inteira. Mas isso tem sido bastante raro. O ser humano esqueceu de uma frase filosófica que eu gosto muito, que diz que a melhor coisa que você pode fazer para aqueles que ama é crescer como ser humano. É porque nos momentos críticos da vida, ele vai lembrar do teu exemplo. E isso vai ser uma referência para a superação das dificuldades. Achamos que a melhor coisa que a gente deixa para um filho é um apartamento. Numa crise social, numa guerra, a primeira coisa que ele perde é esse apartamento. Isso se ele não tiver queimado o dinheiro antes. Agora, diante de uma dificuldade, uma situação crítica, um pai que foi íntegro, um pai que foi lúcido, é uma referência que vai ajudar a pessoa a sair de dificuldades pela vida fora, é um patrimônio que ela nunca perde. Mas nós hoje já não nos empenhamos muito nisso.
Sim.
Quando a gente admira os nossos pais, a opinião deles tem um peso muito maior do que de qualquer pessoa do lado de fora. Isso os protege, mas a gente não está preocupado mais em ser esse herói para os nossos filhos. Estamos preocupados em dar uma vida materialmente confortável, onde ele não tenha que passar pelas dificuldades que eu passei. Isso é uma mentalidade bastante complicada, porque o garoto realmente vai procurar referenciais fora. Ele necessita de referenciais, ele vai procurar fora. Às vezes o corajoso, o ousado, o heróico, ele vai achar que é o traficante. Que está enfrentando o Estado, que está enfrentando tudo, às vezes ele pega referenciais péssimos. Se ele tivesse referenciais familiares, seria mais fácil de resistir a essas coisas. Ou seja, se a gente quer proteger os nossos filhos, deveríamos ser maiores como seres humanos. Porque essa referência vai ser fundamental para eles.
E aí também tem a ver com o que a professora falou também dos líderes, né? A gente, de fato, escolhe os líderes com os melhores referenciais?
É. Muito pelo contrário, a gente escolhe aquele que nos oferecem mais favores, mais fazem promessas assim, ilusórias, né? Como se fosse a menininha que é seduzida pelo namorado. Vou te dar isso, vou te dar aquilo. Nós somos seduzidos por promessas, por propostas. Ou seja, mais uma vez, uma postura muito egoísta. Quem vai me dar mais coisas?
É porque eu acho que é uma disputa entre a praga e o pesticida. Então, a praga toma o poder. E aí, para resolver o poder, resolver a praga que tomou poder, e aí não estou entrando em nenhum espectro político de esquerda, de direita, etc. Mas são pessoas que são egoístas que querem instalar nessa posição de poder. Então, quando você tem uma larva no seu alface, você eventualmente põe pesticida e come. Então, para você, você podia ter um alface bonitão, mas como tem uma larva, você tem que pôr pesticida e tomar veneno, eventualmente, para que aquela larva não esteja lá. Então, assim, aí o inimigo da larva, que é o ruim, é o bom. Pô, mas é um pesticida, não, mas
veneno,
como né? é que eu tiro a larva?
Você imagina uma situação, se houvesse dentro do Estado uma quantidade de problemas sociais a serem resolvidos. Sei lá, as pessoas precisam se dedicar mais aos seus trabalhos, precisam fazer, porque isso é necessário, que cada um se dedique àquilo que faz, leve a sério, e subisse uma pessoa que prometesse que se fosse eleito, todo mundo se dedicaria mais ao seu trabalho, pensaria mais na sua comunidade. Essa pessoa oferece isso, e o outro diz, você vai ganhar melhor, você vai trabalhar menos, tá? Você vai poder ser o maioral, não vai precisar se preocupar com ninguém. Qual a possibilidade de alguém escolher essa pessoa que está fazendo um discurso que vai tirar de você e não te dar? Mesmo sendo isso a melhor coisa para a sociedade. Você percebe que aquele que mais cativa oferecendo favores, ainda que falsos, é aquele que vai ganhar. Não tem chance. Não tem chance de competir.
Os ciclos renovam, se renovam e parece que a gente não aprende.
As pessoas não mudam. Elas continuam querendo ganhar favores. O que, que elas mudaram? O que, é que elas mudaram?
Não teve uma mudança interna. É verdade, é um reflexo da nossa sociedade mesmo.
Alguém que fosse honesto aí e dissesse o que realmente tem que ser feito, pediria coisas duras de nós. E ninguém quer fazer nada. As pessoas querem ganhar vantagens. Quem oferecer vantagens vai ser eleito. E se esse ser humano não mudar o seu ponto de vista, não vai mudar nada, independente de quem esteja lá em cima.
Caramba, não é verdade.
Reflexões, né?
Reflexões aqui, ó. Bem apropriadas, viu, professor? A gente teve uns momentos intrigantes.
Não, eu fiquei pensando, porque assim, isso recentemente aconteceu na própria Argentina, né? Que era acho que talvez... não quero entrar em debate sobre se é um bom presidente ou não, mas foi a primeira vez, talvez, que um presidente foi eleito dizendo que ia fazer cortes, que ia ser duro, que eles iam enfrentar uma crise, etc. Aqui foi um pouco diferente, mas lá aconteceu isso, mas... Para chegar nesse ponto, teve que a população tá enfrentando inflação de 200%, tá enfrentando realmente uma situação de... Caramba, destruíram a gente,
pelo amor
de
Deus. Mas aí você pode abraçar qualquer poste, né?
Pode, não. E por isso que eu falo assim, é o pesticida.
Sim, sim, exato.
Entendeu? Não tô falando que é o Milei, é o grande... Sim,
a diferença entre remédio e veneno.
Ainda assim, se houvesse alguém prometendo fazer tudo isso sem sofrimento, as pessoas ainda achando isso difícil, escolheriam.
Talvez escolheriam.
É verdade. Fato. Uma coisa é o que está no plano de governo, outra coisa é o que é cumprido do plano de governo. Ninguém lê o plano de governo, né?
Vou reformar tudo sem que você tenha que sofrer. Vamos escolher esse. Ainda que seja uma besteira. Como se dizia lá no interior, que político que se elege é aquele que vai acabar com todas as subidas, só vai deixar descidas. E as pessoas acreditam.
Onde estão os reformistas, então? Né, que pensam... Como reformar? Será que estão ficando escassos porque é mais fácil vender conforto? As reformas que são dolorosas, que vão ter que mexer mais profundamente, levam mais trabalho, tem que pensar mais. Se o mundo não está inclinado a isso, ele é mais prático, é mais lucrativo, é mais vantajoso, dar uma solução superficial, talvez, às vezes, nem um placebo, né? Porque o placebo ainda resolve, né? Mas algo assim que não tem eficácia. Joga-se e deixa, porque eu vou tomar uma vantagem pessoal. Se não tem saída, a saída é o quê? Esperar colapsar ou...
Não, é você se transformar nessa pessoa melhor. Porque uma pessoa faz uma diferença muito grande, é um referencial diferente. No menu de opções da humanidade, você tem agora uma opção diferente, uma pessoa íntegra. É como jogar uma pedra na água, isso vai estendendo o círculo de abrangência e de alcance. Uma pessoa que tem uma postura diferente tem uma influência muito grande. Daqui a pouco tem outras pessoas pensando que aquilo é uma alternativa. Tá? E daqui a pouco você tem um movimento de pessoas que já não fazem mais nada porque querem ser eleitas, fazem porque é minha obrigação como ser humano. E eu quero ser um ser humano melhor. Faço porque eu devo. Tá? Existe uma passagem, não sei se eu contei essa história para vocês da última vez, me desculpem se eu estou contando.
Não, eu quero ouvir de novo. Se já ouviu, eu quero ouvir de novo.
É um conto que eu gosto muito, um conto zen budista, que diz que havia um mosteiro que estava desmoronando. Aí os discípulos chegaram para o seu mestre no mosteiro e disseram, mestre, a gente tem que fazer alguma coisa, porque o mosteiro vai cair na nossa cabeça. É muito velho, precisa de uma reforma. Aí o mestre resolveu submetê-los a uma prova. Disse o seguinte, olha, é verdade, mas a gente não tem dinheiro nenhum Nós somos monges mendicantes, como é próprio dessa tradição. Então você vai, vocês vão lá no povoado mais próximo e roubem o que vocês puderem. Porque aí a gente leva essas coisas para o outro povoado, vende e consegue recursos para reformar o mosteiro. Agora tem uma condição, vocês não roubem se alguém estiver vendo vocês. Porque é a fama do mosteiro que está em jogo. Tá? Então vocês não roubem se alguém os estiver vendo. Os discípulos ficaram meio conflituados, mas enfim, os fins justificam os meios, né? Maquiar o véu zen. Vamos lá. Foram roubar. Aí quando ele entra no mosteiro, tinha um jovem que não tinha ido, tinha ficado lá. Ele pergunta, o que você está fazendo, meu jovem? Ah, eu estou fazendo o que o senhor mandou. Como assim? Seus amigos foram todos para o povoado para roubar? Não, mas o senhor disse que eu não roubasse se alguém estivesse me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. Estou o tempo todo diante da minha consciência. Estou me vendo, então não dá para roubar. Você percebe que isso é um critério? Minha consciência merece respeito. Eu mereço respeito. Isso é dignidade. Não é porque haja alguém me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo e eu me respeito. Esse é um ser humano que pode gerar uma transformação. Seja esse ser humano. Tá? Porque se você quer que haja canetas nesse ambiente, você vai lá e compra uma caneta e traz. Tá? Se eu quero que haja seres humanos diferentes, eu me torno esse ser humano diferente. Não vou esperar que alguém faça isso, faço eu. Tá? E começo não com ambições políticas, mas com uma vontade de trazer opções diferentes para a humanidade. Eu não tenho ambição política nenhuma, pode esquecer. Mas quero trazer um referencial diferente para a sociedade. Queremos, né, o trabalho que a gente faz na filosofia e Nova Acrópole.
Nossa, é muito bacana. Dentro da cultura empresarial, os japoneses introduziram um conceito chamado Gemba, que é, como que eu posso trazer isso? Imagina que as empresas tinham problemas, sei lá, a empresa japonesa tinha um problema na fábrica. E não adiantava o comitê executivo discutir esse problema lá do escritório. Porque não tem contato, não entende. Então, eles perceberam ao longo do tempo que quando eles vão até o problema e olham para o problema, é muito mais fácil resolvê-lo. Identificar por que não estava acontecendo, por que, sei lá, uma linha parou, ou por que uma peça não estava se encaixando. Então, eles falam, esse é o Gemba, vá até o problema. A gente percebe, a gente conversa muito aqui, que muitos dos problemas que hoje as empresas, as pessoas estão passando no trabalho, é pela ausência da liderança fazer o Gemba. Ir até o problema. Conversar com as pessoas. Entender quais são os anseios. O que as fariam felizes. E às vezes resolvendo pequenos problemas. Toda a arquitetura ali em volta se resolve. Porque são pequenos problemas mesmo. Então o Gemba não é para resolver só quando pegou fogo na fábrica. É quando tem pequenos. Você vai de tempos em tempos, avalia e tudo mais. E por isso, né, que ficou um clássico a cultura japonesa empresarial de eficiência, de escala, de produtividade e tudo mais. Por que que talvez esse Gemba e o ir até o problema tenha se tornado uma dificuldade? Tem a ver com aquilo de não querer encontrar a verdade? A verdade pode ser dolorosa demais?
Talvez seja um método que te ajuda a resolver pontualmente essa questão. Mas eu volto àquela questão, que se você não faz nada no sentido de transformar os seres humanos, você colocou a peça de novo no lugar, fez um pequeno gato. Mas aquilo vai pifar ali na frente.
Vai.
O que eu acho que é uma atitude que realmente, além de resolver um problema pontual, seria essas empresas terem uma disposição a fazer com que o seu produto não seja simplesmente gerar mercadorias e serviços, mas também fazer todo o grupo que participou disso crescer ao longo do processo produtivo. Todo mundo se sentir dono daquilo que está sendo feito. Todo mundo colocar o seu melhor ali, ou seja, todo o grupo crescer. O resultado não é só um resultado de coisas, é um resultado humano. Todo mundo que está participando do processo está crescendo. Aí sim você tem uma transformação. Tá? Isso é que é chamado de autoridade humana. Tá? Eu quero conduzir as pessoas a crescerem no processo. Todo mundo sentir que os bons resultados se deveram a uma transformação delas. O resultado são seres humanos. No final das contas, a gente veio aqui para construir seres humanos. O resto a natureza fazia sozinha, gente. Não precisava da gente para nada.
Não precisava da gente para nada.
Se você não leva em consideração que o teu produto também são seres humanos, não faz esses seres humanos crescerem, não vai resolver nada. Eu tenho dado muita aula de filosofia dentro de empresas. Tenho passado muito essa ideia. Muito. Você tem que preocupar, a tua equipe tem que crescer como ser humano, porque senão não adianta.
É inacreditável.
Mas levam a professora para outras, porque às vezes eles gostam de levar, né, o filósofo simplesmente cercando em volta de ética. né? Uhum. Mas para outras reflexões já estão levando, mas principalmente foca um pouco mais em ética. Quando eu falo, eu brinco, quando traz alguém para falar de ética, é porque a ética dentro da empresa já está abalada, né? Já tem algum problema de compliance, alguma coisa acontecendo. Né?
É, me levam para ética e para convivência, são os principais temas, mas a verdade é que levando para qualquer tema, o que eu vou dizer é isso. Uhum. Eu vou passar o que é o foco do problema. Não adianta ter uma preocupação, temos que ser éticos, se você não está preocupado com o ser humano, mas simplesmente pelo fato de que a falta de ética traz menor produtividade. Exato. Isso é terrível. As pessoas sentem que você não está preocupado com elas, está preocupado com a produtividade, isso não dá efeito. Me recordo que uma vez uma das empresas que eu fui, eles estavam com uma pesquisa profunda para resolver a questão do absenteísmo. As pessoas estavam faltando muito por questões de saúde, por isso, por aquilo. Eu fui ver, bom, por que vocês estão tão interessados nisso? Não, porque o absenteísmo diminui a produtividade. Gente, o cidadão pode ter faltado porque está com uma doença grave, está no hospital, você está interessado nele? Não, diminuiu a produtividade. Que coisa,
um indicador.
Pelo amor de Deus, absenteísmo significa o quê? O teu funcionário tem um problema, você vai atrás para tentar ajudá-lo? Não, eu vou me preocupar porque ele faltou e diminuiu a produtividade. Olha, você vai ter uma reação muito antipática por parte dos teus funcionários, que vão ver que eles não são humanos, são um joguete na tua mão. Uma preocupação real com as pessoas cria um espírito de grupo. Uhum. Né? E isso tem que acontecer, porque senão não nos diferenciamos.
E deveria ser óbvio, né? É engraçado como as pessoas vão se perdendo ao longo do tempo. Quando a gente entrou nas grandes empresas, né, a gente tinha muito... Tinha a parte ética, era padrão, era base. E a gente tinha realmente um aprendizado sobre skills. Então, talvez o inglês, talvez uma mecânica de Excel, PowerPoint. Uhum. Agora a gente está voltando a ter que ensinar ética, ensinar educação financeira. Porque pessoas que estão trabalhando nas maiores empresas do Brasil acham que, por exemplo, BET é investimento. 70% das pessoas acham que é investimento, gente. Então, as empresas estão dando aula financeira por isso, porque tá vendo que o cara perde o dinheiro eventualmente e aí fica com pressões no trabalho, aí aquilo se mistura, né?
Então, aí começa a afetar a ética, né? O cara faz um desvio de conduta.
É uma loucura.
Uma ex-colega de empresa me ligou há um mês. Ela trabalha justamente na área de compliance. Ela estava frustrada, assim. Ela falou, não sei o que fazer, acho que vou pedir a conta, não sei. Porque ela falava assim, minha função é acolher as denúncias, né? Analisar, ajudar na investigação e reportar. Que empresa não quer isso, né? Uma empresa grande, né? Que você possa tratar os problemas. Esse é o procedimento. O André trabalhou com isso um bom período. E aí... quando ela levava para a presidência, isso aqui é o relatório. E o relatório é global, né? Uma empresa global. O presidente falava, mas não coloca esse relatório desse jeito. Mas ela, por quê? É a verdade. Não, é porque queima o filme nosso aqui no Brasil. Mas é a verdade.
Aí quando essa ética vem de cima, acabou.
Isso. Quando a referência não te apoia, estamos lascados.
É complicado, é toda uma mentalidade, né? Como nós falamos, de amar a verdade, querer a verdade. Você quer que a empresa mude, promove não aquele cidadão que tem o maior domínio técnico, mas o mais ético que você tem, o mais íntegro. Ele vai ser um referencial humano daquela equipe. Aí você muda, torna uma empresa ética. Uhum. Dá um referencial, mostra que você está preocupado com eles, que quer que eles sejam éticos não só porque eles são teus funcionários, mas porque são seres humanos dentro da sociedade, são pais de família e que eles vão crescer em todos esses âmbitos. Você vai ver que você promove uma transformação. Ou seja, a saída é sempre humanização. Mas é um preço caro, porque exige que você seja o primeiro a mudar. Então você chega para um presidente da empresa e diz, você é o primeiro que vai ter que parar de ser tão ambicioso e se tornar mais humanista. É muito complicado.
É complicado. Qual que é a palavra do ano, na sua visão?
Palavra do ano. Eu acho que nesse momento, dado o nível de dificuldade que a gente está enfrentando, seria esperança. Não perder a fé em si mesmo, não perder a fé na humanidade.
Excelente. Mark Tawil, ele soltou um trecho no LinkedIn, inclusive, que fala que dos jovens talentos, a coisa número um que eles buscam é a esperança nos líderes. Quase 40% hoje em dia é esperança, 30% é incentivo. Então as pessoas não querem mais um líder técnico ou um líder... É um líder que faz sonhar junto, que te faz prosperar. Então, interessante essa matéria. Depois dá uma olhada.
Sim, eu conversei
com
ele.
Líder que é um mestre, né? Forma-se um mestre.
Que legal. Estamos chegando à parte final, professora. Deixa um recado para o pessoal, quem quiser te acompanhar também. Um pouco mais, pessoal, vocês viram um livro também aqui, né? Agenda Estoica. O que, que vem aí de palestra? O que a gente pode aguardar da professora em 2025?
Bom, faço palestras pelo Brasil afora, né? Estou lançando, preparando mais dois livros para esse ano.
Nossa,
dois livros. Mais dois livros para esse ano. Mas, sobretudo, convido para conhecerem o nosso trabalho. Conhecerem o canal da Nova Acrópole no YouTube, que é onde estão as minhas palestras. Você tem 1000 palestras absolutamente gratuitas lá. Tá? Então, você pode assistir, ver do que se trata, porque ali está o nosso trabalho, o que a instituição faz. E também, se você entra lá no acrópole.org.br, você vai ver as nossas escolas pelo Brasil afora. Ensinam filosofia do jeito que eu estou falando aqui, uma filosofia prática. Então, você pode ver a escola mais próxima de onde você mora, procurar conhecer o curso de filosofia, porque o curso de filosofia é um curso de formação humana. Na verdade, é isso, um curso de formação humana em valores que a gente faz. Acho que vale muito a pena conhecer.
Super importante para você que é empreendedor e quer ter um time, quer ter uma empresa. Se você começar do começo sabendo quem você é e como você quer se comportar,
ajuda muito.
Ajuda muito.
Ajuda
com
muito.
Com certeza.
Você descobrir depois, quando já é líder.
Aí vai dar.
Seja paulatino, né? As coisas não vêm tão rápido, que legal. Muito obrigado. Novamente, abrilhantando a mesa do Critique, portas abertas para a professora. E até a próxima também. Contamos com a professora, com os ensinamentos aí. Vou sair com reflexões aqui também. Aguardo também o livro, também vamos ler. O Geiger é o mais estoico aqui, eu acho.
Sou.
Diego sou, também é estoico também, hein?
Deboísta, mas eu sou estoico deboísta.
De boa. Deboísta, de boa.
Eu acho o deboísmo a melhor ideologia ignorante que as pessoas podem ter. São 10 mandamentos, vamos dizer assim, né? Mas é muito simples, é tipo assim, seja de boas, não matarás, porque a terra já estava de boas antes de você. Tem várias coisas assim, meio...
Pensando,
é um resumo do estoico, é o short do estoico, entendeu? Entendi.
Eu não sei o que eu sou. Será que eu sou um cínico, um Diógenes? Mas eu acho que eu ainda uso o relógio, então estou longe disso. Obrigado, professor. Até a próxima também. Pessoal, também tem outro programa que a gente já fez, outra entrevista. Você gostou dessa conversa que a gente teve com a professora? Também assistam. E a gente também tem uma trilha bem bacana que a gente fala de filosofia. Eu vi tanta gente bacana aqui conversar. Pondé, Clóvis, tantos assuntos que tangem aqui o nosso ambiente, essa pauta que a gente fala no Critique, né? De ambiente de trabalho, de carreira, de negócios. Vale a pena conferir, tem na nossa playlist. Vai lá, até a próxima. Borga,
não,
né?
Não me dar bronca pensar se não no seu ano, aqui, só né? Na quarta-feira de cinzas.
Uhum.
Né? Então, já aproveite para vai refletir sobre a sua vida, sobre as coisas. Aproveite todo esse período e não joga lá para frente, não.
É isso aí, pessoal, carnaval chegando. Se for dirigir, vocês já sabem, não bebam. Se for beber, nos chame. E na semana que vem, após a quarta-feira de cinza, no dia 6, ó, a gente vai ter um episódio especial com o Igor.
Duplo,
né?
Dois
no dia, hein? Ó, vai ter uma sequencinha bem bacana para vocês. Né? O Igor aqui dos estúdios também, né? O Igor 3K e o Fernando Campos, né? Eles vão falar, vão ter uma conversa ali com a Tassiana Abreu, que é diretora de sustentabilidade da Riachuelo, né? Então eles vão falar sobre ambição, sobre como as marcas andam tratando o tema, bem apropriado, né? Até pela conjuntura mundial que a gente conversou aqui. E mais à noite ali, um pouquinho, isso aí vai ser às 14h e às 19h30 da noite, eu e o Geiger vamos estar aqui com o Chico Barney. Ele é um dos especialistas em reality no Brasil. Essa moda que pega tudo é reality show. Isso. Reality show captura nossa atenção. Big Brother agora é o que está acontecendo. Vamos entender um pouco mais do negócio. O que está acontecendo? Se é um novo padrão de consumo dos brasileiros. Por que nos fascina tanto esse voyeurismo de ver a vida dos outros e não viver as nossas?
Especialmente, né? No Brasil, né, que está na 25ª
edição. Sim, sim. Não, mas tem outros países também. Tem. Acho que, não sei se é o mais longevo o Brasil, mas é bastante. Ele volta também, o Chico Barney, a gente vai traçar um pouco disso, né? Aliás, o grupo aqui, o Igor, quer botar um reality no ar esse ano aí, né?
Será que vem a República?
Será que vem a República, né? Como que era os representantes? Quem se inscrevia eram pessoas que são capazes, se julgam capazes de mudar o Brasil.
A República de Platão?
É, poderia ser, né? É para ser uma ideia dessa. Será que chegaremos numa excelência?
Sim, será que tem um Platão entre nós? A gente não sabe. Obrigado, professor. Até
Eu
a próxima.
Eu que agradeço.
Muito bom, gostoso. Obrigada. Lucão, solta a vinheta.